Olá, boa noite. A ligação de Portugal com os países lusófonos é ainda hoje mantida através dos esforços de cooperação e desenvolvimento. São os laços que ultrapassam a própria língua portuguesa e que se reforçam na mesma humanidade que esta noite trazemos à antena neste programa da Igreja Católica. O silêncio como proposta para encontrar pensamentos e ouvir o coração é aqui deixada pelo padre Vítor Gonçalves.
Já deram conta, com certeza, de como é difícil encontrar o silêncio no dia-a-dia. Para além do ruído natural do trânsito e das conversas, tornou-se normal estarmos constantemente rodeados por música. No metro, no comboio, nos elevadores, nas salas de espera, dentro das lojas, etc, etc. Parece que se instalou a incomodidade do silêncio. Porquê? Para não ouvirmos os nossos próprios pensamentos? Porque não temos nada a dizer uns aos outros? Porque é mais fácil andarmos distraídos? Esquecemos-nos de que o silêncio não tem de ser vazio nem maçador. Pode ser habitado. E se o for, deixa-nos capazes de escutar não só com os ouvidos, mas sobretudo com o coração. Não tenhamos medo do silêncio.
Angola e Timor-Leste marcam o percurso de Raquel Biscaia. Esta jovem cedo percebeu que a sua vida passava pela cooperação em países em vias de desenvolvimento. Antes da partida para a Guiné, a Raquel dá conta de expectativas sobre o trabalho e sobre as relações humanas que vai encontrar.
Raquel Biscaia, 33 anos, sou formada em professores do ensino básico e tenho um mestrado em cooperação internacional. Vou para a Guiné integrada no projeto de profissionalização das mulheres e melhoria das condições dos jardins de infância. Bem, eu tenho expectativa de chegar lá e encontrar mulheres muito desejosas de aprender o máximo que puderem sobre como lidarem no seu dia-a-dia com as crianças e desenvolverem uma carreira profissional e também de criar bases, porque um dos maiores objetivos do projeto é que as crianças não abandonem a escola durante a educação primária. As estatísticas apontam que Guiné é um dos 5 países do mundo onde as crianças abandonam mais a escola, principalmente as raparigas. E então, apostando na base da educação pré-escolar e educação de infância, evitar isso e diminuir essa taxa de abandono escolar. Somos nós que vamos ficar a dinamizar as crianças, nem a estimulá-las, tem que ser as profissionais guineenses a fazerem isso. Eles estão lá, precisam de trabalho e o país precisa de profissionais. Então é juntar o útil ao agradável. E vai. Temos uma língua em comum. Embora também faça parte das minhas funções ir ensinar português, porque é a língua oficial, mas como a maior parte das pessoas, muitas pessoas falam português e nós, como o poeta diz, a minha pátria é a língua portuguesa, eu sinto-me como em casa, estou mesmo muito bem onde se fala português. Vai ser um desafio novo e pelas pessoas que eu tenho vindo a falar, que conhecem outros países de língua oficial portuguesa também, todos me dizem o mesmo, que a Guiné tem algo de especial que se distingue e eu estou curiosa para descobrir em primeira mão o que será essa especificidade, mas tenho certeza que vou adorar também. Surge quando eu era criança a ler a Audácia, não sei se lembram da revistinha, e fiquei com vontade, vou tirar um curso e vou para a África. E licenciei-me e fui para Timor-Leste, não fui para a África, integrada no grupo dos primeiros 50 professores em setembro de 2000 que foram para Timor-Leste. E pronto, depois dessa experiência nunca mais quis trabalhar nos postos de trabalho ditos normais dos países desenvolvidos, pronto, sempre com a ideia quero profissionalizar-me nesta área e é este caminho que eu quero seguir, porque vês que todo o teu esforço é retribuído de mais variadas maneiras e todo o dia termina com uma sensação de satisfação grande, que dás o teu máximo, mas recebes muita coisa também.
E depois? É para voltar novamente para a Guiné ou para outro país qualquer?
Decididamente, claro. Aqui ali
vai. Seguimos ao som da música, é do CD Canta Aqui, Vozes de Missão. Quem canta são os leigos para o desenvolvimento.
No calor de um abraço, no olhar de uma criança, sentimos que nos chamavas para um mundo de mudança. Escutamos tua voz na distância e na dor daqueles que estão longe, ao sul do Equador.
A dimensão religiosa é intrínseca ao facto cultural, contribui para a formação global da pessoa e permite transformar o conhecimento em sabedoria de vida. O ensinamento cristão nas escolas contribui, por um lado, para dar uma alma à escola e, por outro, para garantir à fé cristã plena cidadania nos lugares de educação e de cultura em geral. O lugar da religião na formação do homem, aqui trazida pelo Papa Bento XVI. Esta noite ficamos por aqui. Tenha uma boa noite e uma vida feliz.